CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.
Dez horas e 15 minutos, a participação do nosso querido professor mestre em economia, José Joaquim do Nascimento, participando conosco nesta quarta-feira. Professor José Joaquim, muito bom dia, é um prazer mais uma vez conversar com o senhor aqui no CBN Vale Primeira Edição. Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando, bom dia, Marcelo, bom dia, caros ouvintes. É um grande prazer também para mim estar conversando nessas quartas-feiras com vocês, com certeza, Fernando.
Bom dia.
É o Marcelo Rocha aqui ao meu lado, preocupado, né? Porque chegou quinto dia útil, aí eu, Marcelo Rocha, Paulo Lima, como todo cidadão brasileiro, recebe o pagamento, é hora de pagar, né? Algumas parcelas atrasadas, e os juros?
Esse que é o problema.
Meu Deus do céu, quando chega essa questão de juros...
E o boleto do tal do cartão?
Isso é impressionante. Será que ainda resta alguma dúvida, professor, de que a elevação dos juros para conter a inflação não funciona, professor?
Fernando, eu tenho praticamente certeza aí, com uma probabilidade altíssima, de que essa estratégia adotada pelo último governo, e não só aqui no Brasil, de elevar a taxa de juros na esperança de conter a elevação dos preços, tem mostrado que não faz o menor sentido, pelo menos é o que a gente tem materialidade do ponto de vista estatístico para isso. Então, esse preço tão especial das economias modernas, ele não pode ser adotado todo momento ou a todo instante em que os preços sobem, porque precisa-se naturalmente verificar quais são os determinantes dessa variabilidade de preço e quais são os instrumentos, os remédios adequados para o tipo de variação de preço que está acontecendo, ou seja, para a inflação de um determinado momento. Por isso que as medidas têm gerado tanto problema, principalmente para quem trabalha, não para quem tem dinheiro e trabalhar no mercado financeiro, e para nós que trabalhamos e temos aí um elevado número de pessoas com dívidas, esses juros, na verdade, aparecem quase como uma condenação, né, a uma melhora da nossa condição de consumo, da nossa melhoria de vida. É isso que eu tenho enxergado.
Eu vou fazer assim, uma análise profundo, desconheço completamente, né? Mas se você fizer uma análise, né, dos juros, da inflação e do salário do trabalhador, você vai ver que inflação e juros estão bem acima do salário. Como é que tem acompanhado inflação, juros? Quando a inflação é alta, os juros aumentam, mesmo a proporcionalidade? Como é que funciona essa equiparação, professor?
Do ponto de vista teórico e prático, não existe uma regra para um aumento percentual de 1% da inflação e um aumento de taxa de juros em proporções de 25%, 50% ou 1%. Não temos essa teoria aí, não temos uma teoria que advogue, né, ou defenda um percentual de aumento de juros para um percentual de inflação. O que nós temos é uma leitura de que é possível controlar as decisões, é possível controlar o comportamento das pessoas em relação a consumir, investir, aumentando a taxa de juros. Que os teóricos, os economistas, dizem que a leitura monetarista, né, a força de uma ideia liberal e uma defesa pelo controle da economia a partir da moeda. E aí os percentuais vai depender do nível de agressividade de variação de preço para se estabelecer uma ordem em aumento de juros e juros que vão, ou seja, o dinheiro mais caro, portanto, que vão naturalmente conter o ímpeto de consumo das pessoas. Agora, falar desse fato aqui no Brasil, para mais de 70 milhões de pessoas endividadas, mais de 30 milhões passando fome, é quase uma heresia, viu, Fernando?
Professor, essa questão dos juros, e está na pergunta inicial que eu fiz ao senhor, e é o tema, logicamente, da sua participação nesta quarta-feira. Como que pode, aí eu queria que o senhor explicasse para mim e para o ouvinte da CBN, elevando os juros, como que eu vou conseguir conter a inflação? Como que funcionaria esse sistema, professor?
Olha, à medida que os juros, que é o preço do dinheiro, né, o preço do real por um mês, um dia, um ano e assim por diante, ou seja, é o preço do dinheiro no horizonte de tempo, à medida que o dinheiro fica mais caro, Como nós temos a maioria das pessoas consumindo além da sua capacidade de renda, ou seja, com a renda, portanto, que ele tira mensalmente, ele não consegue fazer frente a todo tipo de consumo, ele precisa financiar a maior parte do seu consumo, não só de alimentos, mas de outros itens. À medida que nós precisamos financiar o nosso consumo de qualquer natureza, esse financiamento fica mais caro. Não só do ponto de vista de uma pessoa física, mas também como de uma empresa que precisa comprar uma máquina, um insumo. E se ele precisa financiar isso, né, ou recorrer ao banco para conseguir um financiamento e fazer frente a essa intenção de consumo, o dinheiro está mais caro. E o dinheiro estando mais caro, as pessoas tendem a comprar menos. O dinheiro é como qualquer outro produto, que quando fica mais caro, as pessoas compram menos. Então, se o tomate fica muito mais caro, a carne fica muito mais cara, qual é a tendência? As pessoas diminuíram o consumo desse produto. E o dinheiro no mercado financeiro é um produto como outro qualquer. Aumentou o preço, ou seja, aumentou os juros. A propensão das pessoas buscarem mais dinheiro para fazer frente a consumo atual para pagar no futuro diminui de forma substancial. E é por aí que os economistas, dito monetarista, né, essa turma toda, né, dita liberal, eles acreditam que é possível, sim, controlar esse ímpeto para o consumo a partir dos juros.
É, então fica mais ou menos bem claro, né, de que a taxa de juros, ela jamais deveria ser utilizada como está sendo, foi utilizada como um instrumento para conter consumo, investimentos. A taxa de juros não pode ser utilizada como esse mecanismo, praticamente, não, professor?
Ela não deve ser utilizada em todo momento, em qualquer circunstância em que os preços aumentam. Vejam, lá em março do ano passado, os juros no Brasil estavam em torno de 2% ao ano. Agora, em julho, agosto, nós temos uma taxa de juros de quase 14%, quase 12% de aumento da taxa de juros. Vamos ver. Lá em março do ano passado, a inflação estava em torno de 11,73%. Essa era a média, a inflação anual. Chegamos em março de 2022, a inflação em 11,30%. Então, como é que nós podemos acreditar, aceitar a tese de que o momento atual, né, se justificaria um aumento de juros para conter a inflação, se um ano depois nós aumentamos mais em 10 pontos percentuais os juros e a inflação se manteve constante? Isso quer dizer que ou é uma miopia do ponto de vista dos tecnocratas do governo, né? Fala-se do Paulo Guedes, esses intelectuais. Como é que você... o próprio presidente do Banco Central, como é que você entende que os juros aumentando em mais 10 pontos percentuais, a inflação não cai e essas medidas estão corretas? Então, nós estamos num momento onde o motivo de aumento de preço decorreu de outros fatores e não do aumento da renda, do aumento do consumo que aconteceu internamente. E hoje nós estamos percebendo que a queda da inflação, ela está mais relacionada a uma questão da política fiscal, que é o aumento dos gastos do governo, nós já observamos isso, né? A redução dos impostos é muito mais efetivo, é muito mais, vamos dizer assim, capaz, né, de reduzir os níveis de preço do que essas medidas de juros diminuindo aí nossa capacidade de consumo.
Tá certo.
Professor José Joaquim, a gente vê aí muita situação do brasileiro com dívidas, com problemas do seu salário conseguir acompanhar a inflação, mas nem todo mundo está muito triste nesse período da nossa economia, né? Cito isso porque os bancos apresentaram recentemente um lucro líquido recorde, né, de 132 bilhões de reais, um número que representa 49% a mais do que o período anterior. Os bancos lucrando. A taxa de juros tem alguma coisa a ver com isso?
Tudo a ver, Marcelo, tudo a ver. A taxa de juros é um tipo de preço que, quando sobe, ela prejudica a maior parte da população que vive naturalmente de salários, que estão basicamente usando suas rendas para consumo diário. E aí, naturalmente, se ele precisa comprar alguma coisa financiada, a sua capacidade é reduzida. Agora, para uma parte da população que tem dinheiro, ou seja, uma classe que é mais abastada, o aumento dos juros é um paraíso. Tá? Na verdade, é o néctar dos deuses para quem investe no mercado financeiro. Ora, se hoje você considerar que uma pessoa que tem 500 mil reais... ganhando uma média de 1% ao mês, está tirando 5 mil por mês, 500 mil reais, não compra um apartamento, tá? No nível de conseguir um aluguel de 5 mil. Então, essa pessoa que tem recurso, tem dinheiro no mercado financeiro, ele está ganhando muito bem no mercado financeiro, na tal ciranda financeira. É eles que fazem girar essa roda, né, da atividade financeira e estão ganhando. E os juros favorecem de forma muito, muito especial a essa classe. Agora, a classe que vive de salário e tem a sua capacidade de consumo regrada a partir do aumento do preço do dinheiro, essa é prejudicada. Então, os juros é um tipo de preço que não deve subir porque afeta a maior parte da população e, notadamente, aquela que depende de financiar a maior parte da sua atividade de consumo.
É, então fica bem claro, né, que, bom, com a taxa elevada dos juros, alguém está ganhando, mas não é o trabalhador. É, são outros que estão ganhando. Os mais bem-sucedidos, os mais favorecidos, não só os bancos, né, mas também algumas outras pessoas que tiram proveito dessa taxa elevada dos juros. Tem sempre alguém que ganha um pouco a mais, aliás, sempre mesmo a mais do que o trabalhador, não, professor?
Com certeza, Fernando. Então, a gente pode até dizer com uma segurança, né, teórica e prática, de que essas políticas de aumento de taxa de juros, ela é para uma classe, tá? É uma classe de brasileiros. Inclusive, quem defende e quem entende a sua dinâmica é uma classe muito pequena. E essa classe, ela não está perdendo nem quando a taxa de juros está baixa e também não está perdendo quando a taxa de juros está alta. O que não é verdade para a maioria do cidadão brasileiro que não tem essa capacidade de investir, não tem esse recurso, não tem esse potencial e, inclusive, não entende a dinâmica dela. Então, o cidadão brasileiro sabe que quando vai ao banco financiar um carro, tentar comprar a casa, um imóvel qualquer, ele vê que a taxa de juros é altíssima e isso inibe sua decisão. Mas o investidor, ele está naturalmente rindo com essa condição e, obviamente, se ele não investe na atividade real, né, com negócios, ele investe onde? No mercado financeiro e o seu retorno para o capital que ele tem se mantém ainda melhor, com riscos ainda menor. Essa é a verdade.
Tá certo. Professor José Joaquim do Nascimento, quero agradecer mais uma vez a sua participação nesta fria, né, e nublada manhã de quarta-feira. Foi um prazer mais uma vez tê-lo conosco e até a próxima quarta, professor.
Eu que agradeço a participação e esse diálogo tão interessante com vocês, Fernando. Um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.
Grande abraço, professor. Muito obrigado. Viu que eu nem falei de pedir dinheiro emprestado para o professor, porque...
Está aplicado, né? Tá aplicado. Então, vai mexer agora. É. Não vai mexer agora.
E eu sei que se eu pedisse para o professor, a taxa de juros dele seria baixinha.
Claro.
Não é isso, professor?
Está nos fundos imobiliários, está nos fundos de renda fixa, Fernando.
Tem que investir em algum lugar. Renda fixa hoje é a melhor alternativa. E eu não estou falando por conhecimento.
Também, né?
É, eu não estou falando por conhecimento, porque eu estou falando porque o Paulo Lima, que trabalha conosco, é que investe em renda fixa. O professor, grande abraço e até a próxima quinta-feira. Grande é sempre abraço, um prazer, uma alegria conversar tarde com o senhor aqui na CBN. Grande abraço. Obrigado ao professor mestre em economia, José Joaquim do Nascimento, conversando conosco aqui no CBN Vale, primeira edição.
CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.